Nós na Fita, a rádio que é só poesia.
Web Rádio Nós na Fita, a comunicação que cabe na palma da mão.
Sou inquieta e áspera e desesperançada.
Saudações, amigos das letras! Nesta semana, aqui na nossa NNF, a Web Rádio Nós na Fita, número 1 das rádios independentes, sempre revelando talento, celeiro de craques. Chaya Pink Asvina Lispector, ou mais conhecida como Clarice Lispector, que nasceu no dia 10 de dezembro de 1920, na aldeia de Chechenlerk, na região da Podólia, que fazia parte da, então parte, né, da República Popular da Ucrânia e hoje faz parte da Ucrânia Moderna. Filha de judeus russos, Pinkas, né, Pinkas Lispector e Mania Lispector, né, que, nascida Kringold. O nascimento de Clarice Lispector foi em meio aos preparativos da família para a fuga do país em razão do antissemitismo resultante da Guerra Civil Russa no século XX, né, que foi entre 1918 e 1920, o ano que nasceu a Clarice. Pinkas Lispector era um comerciante, filho do religioso Shmuel Lispector e da burguesa Helved. Pinkas e Mania se casaram no ano novo de 1889 por determinação dos pais. Do casamento nasceram três filhas, a Leia em 1911, a Tânia em 1915 e Chaya ou Aya em 1920, ou seja, a Clarice é a irmã mais nova, né, da família. A filha mais nova, né? A irmã mais nova. A fuga então foi cogitada primeiramente por Mania Lispector e a família, que já havia emigrado em sua maior parte para a América do Sul a fim de trabalhar em organizações judaicas. No entanto, o Pinkas ele concordou com a imigração somente em razão do avanço dos pogroms, né, no final da década de 1910. E ali por volta de 1918, a pobreza fez com que a família, né, da Clarice Lispector se mudasse para a cidade de Aisin, também na Podólia. Hoje a cidade de Aisin se chama atual Oblast de Vinnytsia. E nessa cidade, então, ocorreram alguns pogroms, né? E durante um deles, né, desses pogroms, né, em 1919, se especula que a Mania, né, a mãe da Clarice Lispector, teria sido estuprada por um grupo de soldados que lhe teriam transmitido sífilis, que é uma informação que não foi confirmada por nenhum parente ou amigo próximo da escritora. A proibição da imigração de judeus fez com que os Lispector buscassem meios ilegais e uma primeira tentativa, que falhou, e que fez com que eles também se mudassem para uma aldeia mais próxima das fronteiras, a Chechenek. No inverno de 1921, a família, né, da Clarice Lispector conseguiu deixar a Ucrânia após alcançarem o rio Dniestre, aonde eles foram levados à cidade de Soroco, que pertencia a Romênia na época e hoje faz parte da República da Moldávia. Em Soroco, então, a família viveu em um albergue e a Mania foi internada em um hospital de caridade. Então, a família continuou planejando a fuga da Europa com o intento de, né, com a intenção, né, de emigrar para o Brasil ou para os Estados Unidos, uma opção que acabou por ser, né, a opção de ir para os Estados Unidos foi inviável devido à aprovação do ato de emergencial, né, que dificultava a imigração do leste europeu. Então, no dia 27 de janeiro de 1922, a Clarice Lispector tinha um pouquinho mais de um ano de idade, o consulado russo em Bucareste concedeu à família passaportes válidos para a imigração ao Brasil, que foi feita em uma viagem que passou por Budapeste, Praga e Hamburgo. Em Hamburgo, né, a família embarcou no navio brasileiro Cuiabá, que os levou em condições precárias a Maceió, onde a irmã de Mania, a Zicela, E o marido Joseph, né, o José Rabin, a Gisela Rabin e o José Rabin esperavam eles. No Brasil, então, os nomes russos foram substituídos por nomes da onomástica da língua portuguesa, com exceção de Tânia. Então, Pincas virou Pedro, Mânia virou, virou Marieta, Léa virou Elisa e Chaya virou Clarice. Em Maceió, a família continuou a viver em condições precárias e enfrentou alguns conflitos decorrentes das discussões, em virtude das dificuldades econômicas e culturais. Para sustentar a família, o Pedro tornou-se um pequeno mascate, comprando roupas velhas e usadas em áreas carentes para revendê-las aos comerciantes da cidade, e também deu algumas aulas particulares de língua hebraica para os filhos de alguns vizinhos, além de vender cortes de linho. A situação melhorou somente quando Pedro, ao lado de José, passou a fabricar sabão, como fazia na Ucrânia. Em 1924, aos 4 anos de idade, Clarice ingressou no jardim de infância. Um ano depois, após 3 anos morando em Maceió, 1925, a Clarice se mudou, pouco depois do pai, para Recife, né, com a mãe e as irmãs, possivelmente, né, em consequência dos conflitos familiares, do desejo do Pedro, né, o pai, de melhorar as condições da família, mudando-se para um centro econômico que apresentava também uma população judaica mais coesa. Em Recife, então, eles viveram no bairro Boa Vista. O pai, né, o Pedro, trabalhava como mercador ambulante, vendendo roupas à prestação pelos bairros mais afastados da cidade. Em 1928, com 7 anos, a Clarice Lispector aprendeu a ler e escrever. Em 1930, com 10 anos, né, um pouquinho depois, portanto, a Clarice escreveu, inspirada por uma peça que havia visto, a primeira peça teatral, A Pobre Menina Rica, de 3 atos, mas as páginas elas foram perdidas. Em 1931, com 11 anos, a Clarice enviou contos para a página infantil do Diário de Pernambuco, mas o jornal não publicou seus textos porque, abre aspas, os outros diziam assim, era uma vez e isso e aquilo, e os meus eram sensações, eram contos sem fadas, sem piratas, então ninguém queria publicar, fecha aspas. Depois de completar o jardim de infância, a Clarice Lispector ingressou no ensino primário, na escola João Barbalho, mostrando bastante interesse por matemática e passando a dar aulas dessa disciplina aos filhos dos vizinhos. Nessa época, a família se mudou para a rua Imperatriz Tereza Cristina. Em 1930, na terceira série, Clarice ingressou no colégio hebreu Yiddish, né? O hebreu Yiddish brasileiro, onde aprendeu hebraico e Yiddish, né? Não é Yiddish, Yiddish brasileiro. Onde ela então aprendeu o hebraico e o Yiddish. O estado da mãe, né? A Mânia se agravou e a Clarice escreveu para tentar agradá-la contos e peças. Mas no dia 21 de setembro de 1930, quando a Clarice Lispector tinha quase 10 anos, a Mânia Lispector morreu. Aos 42 anos, ela foi sepultada no cemitério israelita do Barro. Em homenagem à mãe, a Clarice compôs a primeira peça para piano. No dia 15 de dezembro, o pai deu início ao processo de nacionalização, solicitando o documento inicial. E no dia 17 de junho de 1931, com 10 anos, o pai encaminhou um pedido de naturalização. Em 1932, aos 12 anos, a Clarice foi aprovada ao lado da irmã Tânia e da prima Berta no ginásio pernambucano. Um ano depois, a Clarice decidiu tornar-se escritora quando, abre aspas, tomou posse da vontade de escrever. Viu-se de repente num vácuo, e nesse vácuo não havia quem pudesse ajudá-la, fecha aspas. Na última entrevista da Clarice em vida, ela falou a respeito da formação literária, abre aspas. Eu misturei tudo. Eu lia romance para mocinhas, livro cor-de-rosa misturado com Dostoiévski. Eu escolhi os livros pelos títulos e não pelos autores. Misturei tudo. Fui ler, aos 13 anos, Hermann Hesse, O Lobo da Estepe, e foi um choque. Aí comecei a escrever um conto que não acabava nunca mais. Terminei rasgando e jogando fora. Fecha aspas. A família então se mudou para uma casa própria na Avenida Conde da Boa Vista. No dia 7 de janeiro de 1935, com 14 anos, viajando no navio inglês Highland Monarch, a Clarice então se mudou com a família para o Rio de Janeiro, onde o pai esperava dar prosseguimento aos avanços do negócio e conseguir bons maridos para as filhas nos círculos judaicos, cariocas. A Elisa, entretanto, ficou ainda alguns meses no Recife trabalhando, indo para o Rio de Janeiro um pouco mais tarde e prestando concurso para o Ministério do Trabalho. Apesar de ter conquistado as melhores notas, não havia vagas, né? A Elisa ingressou no cargo graças à amizade da família com o político Agamenon Magalhães, então ministro do Trabalho, e anteriormente professor de Geografia da Clarice e Tânia. Em 1938, a Tânia também tornou-se funcionária pública. A família, então, da Clarice Lispector passou a primeira semana no Rio de Janeiro, na residência de um casal judaico no bairro do Flamengo, e depois foram morar em uma casa antiga perto do campo de São Cristóvão. Eles se estabilizaram na cidade logo em seguida, ocupando parte da casa 341 da rua Marise Barros, no bairro da Tijuca. Clarice então cursava o quarto ano do ginásio no Colégio Silvio Leite, na mesma rua da onde ela morava, na mesma rua da casa. Em 1936, com 15, 16 anos, então a Clarice terminou o ginásio e, no dia 2 de março de 1937, ela ingressou em uma escola preparatória, a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, então chamada de Universidade do Brasil. A decisão causou estranhamento na época, tanto por Clarice ser mulher, quanto por não pertencer à elite carioca, mas era justificada por seus desejos de mudanças sociais. Abre aspas. O que eu via no Recife me fazia como me prometer que não deixaria aquilo continuar. Fecha aspas. De acordo com a Clarice, abre aspas, como eu não tinha orientação de nenhuma espécie sobre o que estudar, fui estudar advocacia. Fecha aspas. Apesar da relutância do pai, que temia mudanças estressantes na filha, a Clarice seguiu com seus planos e tinha um objetivo. Abre aspas. Minha ideia era estudar advocacia para reformar as penitenciárias. Fecha aspas. Em 1938, a Clarice então mudou de escola preparatória, passando para o Colégio Andrews, na Praia de Botafogo, onde se declarou nascida em Pernambuco. Em virtude dessa ocasião, então, a Clarice voltou a dar aulas, desta vez visando ajudar a aumentar a renda familiar através de aulas particulares de matemática e português, além de aprender datilografia e língua inglesa. No Rio de Janeiro, os negócios do pai, Pedro, não obtiveram grande avanço, apesar de ele ter conseguido com dificuldade um emprego de representante comercial. O desejo de casar, né, o desejo do pai de casar as filhas, entretanto, logrou êxito através de Tânia, que se casou no início de 1938 com William Kaufman, um judeu comerciante de móveis e decorador. Nessa época, né, tinha no Brasil, né, o advento do Estado Novo, liderado pelo Getúlio Vargas, assim como também o avanço da Segunda Guerra Mundial e a intensificação informal das relações do Brasil com a Alemanha nazista e outros regimes ditatoriais, que fizeram com que o antissemitismo penetrasse no Brasil e novamente interferisse na vida da família Lispector, cujo, né, o pai, Pedro, sionista, inclusive arrecadava fundos para os judeus na Palestina, apesar dos riscos.
Há muita gente apagada pelo tempo nos papéis desta lembrança que tão pouca me ficou.
Em 1939, morando na rua Lúcio de Mendonça, no bairro do Maracanã, a Clarice ingressou no curso superior na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que trabalhava como secretária em um escritório de advocacia e um laboratório, além de já estar fazendo traduções de textos científicos para revistas. Aos 19 anos, em 1940, o interesse da Clarice por direito havia diminuído, ao passo que aumentou a atenção que ela tinha em relação à literatura. De modo que, no dia 25 de maio de 1940, Clarice publicou seu primeiro conto conhecido, Triunfo, na revista Pan, onde descreve os pensamentos de uma mulher abandonada pelo seu companheiro. A posição política da revista de apoio aos regimes ditatoriais, que era semelhante às de outras revistas desse período, todas censuradas, não foi levada em conta pela Clarice para publicar o conto. Em agosto, naquele ano, 1940, o pai Pedro ele passou mal e foi levado ao médico, que informou que a vesícula biliar tinha que ser retirada através de uma cirurgia considerada simples, que foi marcada para dia 23 de agosto. Após voltar da clínica com uma forte dor, o Pincas Lispector, né, o pai da Clarice Lispector, o Pedro Lispector, morreu 3 dias depois, no dia 26 de agosto de 1940, aos 55 anos. Tânia, por já estar casada e ter uma residência, foi quem a partir de então tomou conta das duas irmãs, insistindo para que elas fossem morar com ela e seu marido no apartamento nos arredores dos jardins do Palácio do Catete, mais precisamente na rua Silveira Martins. Devido ao pequeno tamanho do imóvel, a Elisa teve que dormir na sala e Clarice no quarto de empregada, lugar onde passava o tempo estudando e escrevendo. Nessa época, insatisfeita com o trabalho de escritório, a Clarice buscou entrar na área do jornalismo, apesar das dificuldades levantadas às mulheres. De acordo com o que diria anos mais tarde, em uma entrevista, a Clarice passou a andar pelas redações de revistas oferecendo seus contos, até que provavelmente um dia chegou à redação da revista Vamos Ler, direcionada ao público masculino de classe alta. A imprensa na época era estritamente censurada pelo governo do Getúlio Vargas e estava sob o jugo do órgão recém-criado do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que permitia a circulação de determinados periódicos, como por exemplo a Vamos Ler, em cuja redação então a Clarice mostrou seus textos ao jornalista Raimundo Magalhães Júnior, secretário do ministro de propaganda, o Lourival Fontes. O primeiro texto publicado na revista foi provavelmente Eu e Jimmy, no dia 10 de outubro de 1940, um conto com temática feminista centrado na relação amorosa entre um homem e uma mulher. Depois disso, de acordo com a Tânia, Clarice procurou contatar Fontes para conseguir entrar definitivamente na imprensa, né? Tentou contatar o Lourival Fontes. Apesar das dificuldades para entrar na área, na qual, de acordo com a Tânia, abre aspas, você não fazia nada se não tivesse relações, fecha aspas, Clarice buscou entrar em contato com o Lourival Fontes, o qual, abre aspas, gostou dela e a contratou, fecha aspas, para trabalhar como tradutora na Agência Nacional, uma agência de notícias do governo. Como não havia vaga para tradutor, a Clarice Lispector foi designada como editora e repórter, a única mulher ali que ocupava esse cargo. Na equipe da Agência Nacional, Clarice Lispector conheceu Lúcio Cardoso, um escritor e jornalista mineiro, então com 26 anos, já respeitado no meio literário. Desenvolveu uma forte amizade por ele, que compartilhava dos mesmos gostos literários que ela, e chegou a desenvolver uma paixão não correspondida, pois o Lúcio Cardoso era homossexual. A amizade com o Lúcio Cardoso e com o restante da equipe abriu para Clarice novas possibilidades profissionais e literárias, que fizeram com que ela passasse então a escrever e a publicar prolificamente. Em 1941, com 20 e poucos anos, né, o trabalho como repórter fez com que a Clarice fosse enviada para diversas localidades, como por exemplo, a inauguração privada do Museu Imperial em Petrópolis no dia 1º de maio, onde ela conheceu Getúlio Vargas, e também a Belo Horizonte em julho. Durante as viagens, a Clarice publicou textos em periódicos de diversos lugares. No dia 19 de janeiro, a Clarice publicou o artigo Onde se ensinará a ser feliz, no periódico paulista Diário do Povo, sobre um evento presidido pela primeira-dama Darcy Vargas. No dia 9 de agosto, o conto Trecho saiu pela Vamos Ler, sobre a espera de uma mulher por seu companheiro em um bar. No dia 30, Cartas a Ermengardo, na verdade uma trilogia de textos, sai no semanário Dom Casmurro, destinado ao público jovem da classe alta, versando sobre uma mulher que aconselha um homem a ouvir seus instintos. No mesmo ano de 41, a Clarice também escreveu outros contos que seriam publicados somente na coletânea póstuma, na Bela e a Fera, de 1979. Em setembro, Gertrudes perde um conselho. Em outubro, seu conto de juventude mais longo, Obsessão, onde o protagonista Daniel reaparecerá no segundo romance, O Lustre, de 1946, anos mais tarde. O Daniel, né, esse personagem, ele era baseado no Lúcio Cardoso, né, um homem pelo qual a narradora se apaixona e que a guia. E também, né, o último conto que ela publicou naquele ano de 1941 foi o conto Mais Dois Bêbados. A Clarice também iniciou novos projetos na universidade, ainda objetivando o sistema penitenciário, através da colaboração com a revista universitária A Época, onde a Clarice publicou os ensaios, né, Observações sobre o Fundamento do Direito de Punir, em agosto, e Deve a Mulher Trabalhar, em setembro. O primeiro ensaio, né, o Observações sobre o Fundamento do Direito de Punir, chamou a atenção de estudiosos posteriores por dizer que, abre aspas, o homem é punido pelo seu crime porque o Estado é mais forte que ele. A guerra não é punida porque se acima de um homem aos homens, acima dos homens nada mais há. Fecha aspas. O que foi interpretado tanto como uma justificativa filosófica e maquiavélica para a ditadura e o nazismo, quanto um eco de um ateísmo incipiente da Clarice. Depois desse afastamento, no entanto, na mesma época, né, a Clarice passou a aproximar-se novamente da religião através de leituras de Franz Kafka, também judeu, e do filósofo Baruch de Spinoza, onde foi encontrada na biblioteca de Clarice uma antologia francesa datada do dia 14 de fevereiro de 1941 e que inspirou a Clarice à escrita de seu primeiro romance, né, O Perto do Coração Selvagem, de 1942. Por intermédio de Lúcio Cardoso, a Clarice passou a frequentar o grupo de amigos que se encontrava no Bar Recreio, na Cinelândia, e era composto por literatos como Vinícius de Moraes, Cornélio Pena, Raquel de Queiroz e Otávio de Faria. Através da Agência Nacional, a Clarice também conheceu o poeta Augusto Frederico Schmidt, que foi entrevistado por ela a propósito de fibras industriais, mas que, frente à admiração que Clarice expressou pela poesia do Augusto Frederico Schmidt, deu início a uma amizade dos dois, né, que durou até o final da vida. Os textos escritos para a Agência Nacional naquela época, né, seguem a linha editorial feita para agradar a censura do regime de Vargas, resumindo-se a entrevistas com coronéis e generais estrangeiros de passagem pelo Brasil e de coberturas de inaugurações de locais ligados ao governo. Com o primeiro salário de jornalista, a Clarice comprou o livro Felicidade, Catherine Mansfield, que influenciou a Clarice ao longo da vida e sobre o qual, né, a Clarice comentou na primeira leitura, abre aspas, este livro sou eu, fecha aspas. No final daquele ano de 51, a paixão pelo Lúcio Cardoso foi superada. E então a Clarice Lispector iniciou um relacionamento amoroso com Mauri Gurgel Valente, futuro marido e então colega universitário de direito. Mauri, que nasceu em 1921 no Rio de Janeiro, né? Alguns meses, né? Um pouco mês depois da Clarice. O Mauri, então, ele iniciou o curso em 1938, um ano antes da Clarice, né? 1939. Também, né, se mudou de países quase tanto, a mesma quantidade de vezes que a Clarice na infância. Em 1942, a Clarice passou as duas semanas das férias de janeiro na fazenda Vila Rica, em Avelar, né, no Rio de Janeiro, onde ela manteve correspondência com Mauri. Os dois ansiavam por se casar. Mas o Mauri foi aprovado em agosto de 1940 no exame para o serviço estrangeiro. ele então se transformou num diplomata brasileiro e proibido, portanto, né, pela legislação da época, de se casar com uma estrangeira, no caso a Clarice, que ainda não tinha não era naturalizada brasileira. A naturalização da Clarice só poderia ser requerida após o aniversário de 21 anos, no dia 10 de dezembro de 1941, e o pedido foi organizado logo depois pelo Samuel Malamud, né, um advogado da Podólia e amigo da família. Em suas tentativas de apressar o processo, esse advogado chegou a escrever a Getúlio Vargas, pois ele havia perguntado o motivo de ainda não estar naturalizada, mas o processo seguiu o tempo normal. Em fevereiro, a Clarice transferiu-se para a redação do jornal A Noite, onde a redação era dividida com a Vamos Ler. E, né, assim como a Vamos Ler, a revista A Noite era uma extensão do órgão governamental onde a Agência Nacional também trabalhava. No dia 2 de março, a Clarice ganhou o primeiro registro profissional, trabalhando oficialmente como redatora, sob salário de R$ 600 mil. A Clarice então teve o primeiro contato com textos de escritores modernistas, né, como por exemplo Fernando Pessoa, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade, através de leituras feitas com o amigo Francisco de Assis Barbosa. O Francisco, ele acompanhou, né, a Clarice nesse processo de escrita do primeiro romance. Em março, a Clarice começou a planejar o primeiro romance, o Perto do Coração Selvagem, concluído em novembro e constituído basicamente de rascunhos escritos separados, unidos em um livro, por sugestão de Lúcio Cardoso, que também sugeriu um título, né, Perto do Coração Selvagem, retirado de uma passagem do livro Retrato do Artista Quando Jovem, de James Joyce, cujas técnicas para Cardoso remetiam às de Clarice. O crítico Álvaro Lins classificou Perto do Coração Selvagem como, abre aspas, o primeiro romance brasileiro dentro do espírito e da técnica de Joyce e Virginia Woolf, fecha aspas. Também em março, a Clarice iniciou o seu segundo romance, O Lustre. No dia 12 de janeiro de 1943, então, a Clarice obteve a naturalização brasileira. No dia 23 de janeiro, em cerimônia civil, ela então finalmente casou com Mauri Gurgel Valente. Os dois mudam-se temporariamente para a casa dos sogros, né, os pais do Mauri, Mozart e Maria José Gurgel Valente, no bairro da Glória, e depois então eles se mudam para a rua São Clemente, em Botafogo. No dia 3 de maio, a Clarice recebeu a carteira profissional do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. No dia 17 de dezembro, Clarice e o marido formam-se em direito. Eles não compareceram à cerimônia de colação de grau. Perto do Coração Selvagem foi encaminhado para os dirigentes do jornal A Noite, que também contava com uma editora, através do qual o livro foi publicado em dezembro de 1943, com impressão de 1.000 exemplares. A pressão dos jornalistas fez com que o livro fosse publicado, dando à autora, né, a Clarice, 100 exemplares em troca dos direitos de venda e lucros posteriores que foram enviados pela Clarice aos críticos. A publicação foi recebida com furor no meio literário, causando principalmente elogios da crítica especializada e comparações com escritores europeus, né, como Virginia Woolf, James Joyce, Jean-Paul Sartre e Marcel Proust, né, que irritou Clarice, que anos mais tarde negaria a influência e afirmaria na época não ter lido nenhum livro desses autores. Também então a Clarice começou um processo de mitificação, né, da autora, através do início dos boatos de que a Clarice Lispector era um pseudônimo de um escritor famoso. A principal crítica negativa de Álvaro Lins sugeria que, abre aspas, temperamentos femininos enfraqueciam a obra, fecha aspas. No dia 11 de janeiro de 1944, a Clarice adotou o nome de casada na carteira de trabalho, Clarice Gurgel Valente. No dia 19, ela se mudou, sob licença do A Noite, para Belém com o marido, devido às funções como vice-cônsul. Nessa época, sem ocupações profissionais, a Clarice dedicou-se à leitura dos escritores que ela desconhecia, né, como o Jean-Paul Sartre, o Rainer Maria Rilke, Marcel Proust, Rosamund Lehmann e Virginia Woolf. Em maio, a Clarice mostrou algumas partes de seu segundo livro, Lustre, para o Lúcio Cardoso. No dia 5 de julho, um mês após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Clarice recebeu a notícia de que o marido seria transferido para o consulado brasileiro na comuna italiana de Nápoles. Então, no dia 19 de julho, o casal, após alguns dias no Rio de Janeiro, começou a viagem, parando em uma base norte-americana em Parnamirim, Natal, onde esperaria um transporte que chegaria primeiro a Mauri e mais tarde a seus dependentes, no caso a Clarice, seguindo as ordens enviadas pelo governo. No dia 30 de julho, então, a Clarice embarcou e no dia seguinte, no dia 31, chegou a Liberia, uma base de Força Aérea dos Estados Unidos em Fisherman's Lake. No dia 1 de agosto, a Clarice parou em Bolama, na Guiné Portuguesa, e foi para Dakar, no Senegal, onde ingressou em um avião particular que a levou a Lisboa, Portugal. Em Lisboa, a Clarice atendeu a um jantar dado pelo poeta e diplomata brasileiro Ribeiro Couto, onde também compareceram o biógrafo João Gaspar Simões, a romancista Maria Archer e a poeta Ana Tércia Freire, com quem a Clarice desenvolveu uma longa amizade. Depois de uma semana e meia, cerca de 10 dias, então a Clarice seguiu para Casablanca, no Marrocos, e depois para Argel, na Argélia, onde ela se hospedou na casa do sogro, Mozart Gurgel Valente. No dia 24 de agosto, acompanhada de Mozart e do amigo da família Vasco Leitão da Cunha, a Clarice chegou a Nápoles, na Itália, onde morou na rua Giambattista Pergolese. A Clarice então requisitou às autoridades militares permissão para poder fazer trabalho comunitário em ajuda às enfermeiras em um hospital norte-americano em Nápoles, para onde os casos de guerra mais graves eram enviados. A Clarice então visitou diariamente o hospital, escrevendo e lendo cartas para os soldados e fazendo o que eles necessitassem. Em outubro, Perto do Coração Selvagem ganhou o prêmio Graça Aranha de melhor romance do ano. Em novembro, O Lustre foi concluído, escrito de forma linear, ao contrário do anterior. A Clarice então esperou, né, que com o sucesso do primeiro livro pudesse escolher entre editoras e publicar na José Olímpio, né, mas ela acabou se enganando e publicou então O Lustre na editora católica Agir, né, com a ajuda do Lúcio Cardoso. Em 1945, então, intensificaram-se as correspondências, né, com os amigos brasileiros, recebendo, a Clarice, né, recebeu cartas e livros, entre outros, de Manuel Bandeira, onde recebeu poesias completas e poemas traduzidos, e a Clarice também passou a reler, escritores como Proust, Kafka e a poesia de Emily Brontë, né, traduzida pelo Lúcio Cardoso. No dia 8 de maio, no fim da Segunda Guerra Mundial, em Roma, por sugestão de um amigo em comum, a Clarice conheceu o pintor surrealista George de Chirico, né, que pintou o retrato da Clarice, o qual, tanto quanto o artista, né, não agradou muito a Clarice, esse retrato. A Clarice então fez viagens pela Itália, né, por Florença, Veneza e novamente Roma, onde então também visitou Córdoba, na Espanha. A Clarice também conheceu o poeta e professor italiano Giuseppe Ungaretti. A Clarice adotou um cão vira-lata que encontrou em Nápoles, chamado de Lermando, que também inspiraria alguns textos. No dia 23 de novembro, Manuel Bandeira enviou uma carta pedindo o segundo romance e alguns poemas para publicação em antologia. Em resposta à leitura desses poemas, o Manuel Bandeira então enviou uma carta criticando fortemente a poesia de Clarice, o que fez com que a Clarice queimasse todos os poemas que havia escrito. Mais tarde, Bandeira então lamentaria ter feito aquele comentário, dizendo, abre aspas, "Você é poeta, Clarice querida. Até hoje tenho remorso do que disse a respeito dos versos que você me mostrou. Você interpretou mal as minhas palavras. Faça versos, Clarice, e se lembre de mim." Fecha aspas. Nessa época, nas cartas, a Clarice passa a demonstrar saudades do Brasil e inquietação quanto à vida diplomática. Em dezembro daquele mesmo ano, Mauri, o marido, foi promovido a cônsul de segunda classe. No início de 1946, então, foi publicado o Lustre. Clarice é enviada como correio diplomático do Ministério das Relações Exteriores ao Rio de Janeiro, entre janeiro e março, em uma rápida visita, durante a qual a Clarice conheceu novos amigos que marcariam sua vida. Entre outras pessoas, conheceu Bluma Shafir Weiner, né, esposa do jornalista Samuel Weiner, Rubem Braga, Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Hélio Pellegrino e Paulo Mendes Campos, né, com quem a Clarice teria um romance após se separar do marido. No dia 8 de março é noticiada a transferência de Mauri para Berna, na Suíça. No dia 21, a Clarice volta à Itália através do Egito, onde conheceu a Esfinge de Gizé. Ao chegar a Nápoles, a mudança já estava preparada e, devido a um rumor falso de que os hotéis suíços não aceitavam cães, a Clarice teve que abandonar o cachorro que ela tinha, o Dilermando. Na Suíça, em Berna, a Clarice mudou-se primeiro para o hotel Beleuve Palace e depois para a rua Ostring. A Clarice enfrentou novas dificuldades de adaptação e passou a frequentar os cinemas quase diariamente. Também começa novas leituras de autores como Henrique Ibsen, Theodore Dreisler, Jean Cocteau e Simone de Beauvoir. A Clarice continuou escrevendo e publicou alguns contos no jornal Carioca Amanhã, no suplemento Letras e Artes. Como, por exemplo, O Crime, no dia 25 de agosto, inspirado no abandono de seu cão e que mais tarde seria reescrito como O Crime do Professor de Matemática, que foi o primeiro conto do livro Laços de Família. O Jantar é publicado no dia 13 de outubro. Outro conto, né, chamado O Jantar. Nessa época, então, a Clarice, mais uma vez, nega conhecer Sartre, quando, na verdade, o conhecia suficientemente até para dele se diferenciar, pelo menos desde o segundo livro, né, O Lustre. Como ela mesma afirmou mais tarde, abre aspas. Acontece que só vinha saber da existência de Sartre no meu segundo livro, fecha aspas. De acordo com Nadia Gottlieb, inclusive, abre aspas, uma das possíveis razões de o livro ter sido bem recebido na França pode ter sido mesmo a ideia de que teria tido ele influência do existencialismo, fecha aspas. Muitos dos trabalhos críticos sobre a obra da Clarice confirmam a relação da Clarice com a filosofia existencialista do Sartre. Um adendo. Além de O Lustre, a obra de Clarice, né, a maçã no escuro, é também entendida como influenciada pelo pensamento filosófico de Sartre. Guimarães compara a maçã no escuro ao romance de Sartre A Náusea e nota traços de esquizofrenia em Martin porque esse personagem apresentava pensamento fragmentado com a ausência de elos. Segundo Guimarães, a consciência tanto de Martin quanto de Roquentin, né, o protagonista do romance do Sartre, abre aspas, opera por contiguidade, adesão, coexistência em relação aos circunstantes e não por identificação à maneira psicanalítica, fecha aspas. No mais, muitos críticos literários discutiram a influência do existencialismo do Sartre e da discussão e papéis femininos, masculinos, da Simone de Beauvoir nas narrativas de Clarice Lispector. Isso pode ser encontrado em vários textos, né, da Clarice, como, por exemplo, Brasil, né? Por exemplo, Assis Brasil, né, fala sobre a Clarice Lispector. Benedito Nunes, né, O Mundo de Clarice, Giovanni Pontiero também, né, Laços de Família, né, muitos estudos, o Robert K. Anderson, então são muitos autores que discutem essas influências da Clarice Lispector. Então, neste contexto e feitas essas considerações pertinentes, então, é possível pensar uma influência da filosofia formulada por Sartre, né, Simone de Beauvoir e outros na obra de Clarice, embora fosse temerário considerar a autora como uma adepta do existencialismo. A verdade é que a filosofia existencialista de Sartre marcou profundamente a geração de intelectuais contemporâneos de Clarice Lispector. No final do ano de 1946, a Clarice então frequenta o terapeuta Ulysses Gisoller. Clarice e Mauri passam Réveillon na França com o casal Weiner, a convite de Bluma. No dia 10 de agosto de 1948, nasce em Berna, na Suíça, o primeiro filho da Clarice, né, o Pedro Lispector Valente. No dia 10 de fevereiro de 53, nasceu o segundo filho do casal, Paulo Gurgel Valente, né, e nasceu em Washington, D.C., né, nos Estados Unidos. É, quando criança, né, o filho mais velho, Pedro, se destacava pela facilidade de aprendizado e bom comportamento. Porém, na adolescência, a falta de atenção nos estudos e extrema ansiedade, acompanhada de agitação consigo mesmo e com a família, foram diagnosticadas como esquizofrenia. Clarice se sentia culpada, sem saber o porquê, pela doença mental do filho e teve dificuldades para lidar com a situação, recorrendo a psicólogos, psiquiatras e internações, pois o Pedro, né, o menino, era muito agressivo. Em 1959, a Clarice se separou, né, do marido, Mauri, devido ao fato, né, do Mauri estar sempre viajando a trabalho, exigindo que ela o acompanhasse todo o tempo. É, não querendo abrir mão da carreira e querendo cuidar do filho esquizofrênico em um local fixo, sem as constantes viagens, né, que deixavam o menino mais nervoso, sem as constantes mudanças de escola do outro filho, né, que não estava fazendo amizades, e também cansada das desconfianças e ciúmes do marido, Clarice deu um fim na relação. O ex-marido ficou na Europa e então a Clarice volta a viver permanentemente no Rio de Janeiro com os filhos, indo morar com eles em um apartamento no Leme. No mesmo ano, então, em 1959, então, a Clarice assinou a coluna Correio Feminino, Feira de Utilidades, no jornal carioca Correio da Manhã, com o pseudônimo de Ellen Palmer. No ano seguinte, a Clarice assume a coluna Só para Mulheres, do Diário da Noite, com a ghostwriter, né, escritora fantasma, tradução livre, da atriz Ilka Soares. No dia 14 de setembro de 1956, a Clarice provocou involuntariamente um incêndio ao dormir deixando o cigarro aceso. O quarto ficou destruído e a escritora foi hospitalizada, ficando entre a vida e a morte por 3 dias. A mão direita foi quase amputada devido aos ferimentos e, mesmo depois de passado o risco da morte, a Clarice ficou hospitalizada por 2 meses. A Clarice começou a fumar e beber ainda na adolescência enquanto compunha os poemas. Em 1975, a Clarice Lispector, ela participou do primeiro Congresso Mundial de Bruxaria em Bogotá, na Colômbia. No congresso, a Clarice fez uma pequena apresentação do conto Ovo e a Galinha, que havia traduzido ao inglês e que, a pedido da Clarice, foi lido por outra pessoa. O conto fez sucesso entre os participantes. Ao voltar ao Brasil, a viagem de Clarice ganha ares mitológicos, com jornalistas descrevendo falsas aparições da autora vestida de preto e coberta de amuletos. Essa imagem se consolida e Clarice é referida como a, abre aspas, a grande bruxa da literatura brasileira, fecha aspas. Sobre a obra, o amigo Otto Lara Rezende declara, abre aspas, não se trata de literatura, mas de bruxaria, fecha aspas. Pouco depois da publicação do romance A Hora da Estrela, Clarice é hospitalizada com um câncer de ovário detectado tarde demais e inoperável. A doença se espalhou por todo o organismo e a Clarice Lispector faleceu no dia 9 de dezembro de 1977, um dia antes de completar 57 anos. Ou seja, Clarice Lispector morreu com 56. O pai morreu com 55, a mãe com 42, então ela viveu mais do que os pais, né? A Clarice Lispector, então, né, o corpo dela foi sepultado no cemitério israelita do Caju, no Rio de Janeiro, no dia 11 de dezembro. É, até amanhã, né, do falecimento, mesmo sob sedativos, Clarice ainda ditava frases para sua melhor amiga, Olga Borelli, que sempre esteve ao lado da amiga nos últimos anos da Clarice. É, durante toda a vida, a Clarice foi amiga de grandes escritores, né, como Fernando Sabino, Lúcio Cardoso, Rubem Braga, Santiago Dantas, entre outros. O crítico Alfredo Bose, ele apresenta 3 características no estilo narrativo de Clarice Lispector. O uso intensivo da metáfora insólita, a entrega ao fluxo de consciência e a ruptura com o enredo factual. O Bose, né, afirma que na gênese das histórias da Clarice Lispector há uma exacerbação, né, um excesso, uma exacerbação tal do momento interior que a própria subjetividade entre em crise, porque faz, né, com que um espírito procure um novo equilíbrio trazido pela, abre aspas, recuperação do objeto, fecha aspas. Abre aspas de novo, não mais, né, no nível psicológico, mas na esfera da própria irredutível realidade, fecha aspas. Segundo Alfredo Bose, né, abre aspas, né, trata-se de um salto do psicológico para o metafísico, fecha aspas. O Bose também vê, na escrita da Clarice Lispector, exemplos de três crises literárias. A crise da personagem ego, né, cujas as contradições já não se resolvem no caso do intimista, mas na procura consciente do supra-individual. A crise da fala narrativa, afetada agora por um estilo ensaístico, né, indagador. E também a crise da velha fundação documental da prosa de romance. Sabe-se, né, que a Clarice Lispector dominava pelo menos 7 idiomas, né? O português, o inglês, o francês, o espanhol fluentemente, hebraico e o yiddish, né, com alguma fluência, e o russo com pouca fluência levada da infância. Como tradutora para o português, entretanto, a Clarice utilizou somente o inglês, né, o francês e o espanhol. Além de contos e artigos, né, a Clarice traduziu ao todo 35 livros de diversos gêneros e escritores. 13 do inglês, 10 do francês e 2 provavelmente do inglês ou do francês e talvez do espanhol ou do grego. Contando-se os contos, foram mais de 40 traduções. Em 1941, antes de começar a carreira literária, né, quando a Clarice começou a trabalhar na revista Vamos Ler como repórter, ela também contribuía com traduções, né? A primeira tradução foi o conto Le Missionnaire, de Claude Farrère. Em 1963, depois de um hiato de mais de 20 anos, a Clarice voltou à ativa, né, com a tradução do inglês do romance The Winthrop Woman, de Anya Selton, pela editora Ipiranga. Pelos próximos seis anos seguintes, né, até 1969, a Clarice lançou mais duas traduções do inglês pela Ipiranga, né? Uma da Agatha Christie e a outra de Alistair MacLean. Ainda em 68, a Clarice publicou na revista Joy a crônica Traduzir, Procurando Não Trair, em que comentou as preocupações que ela tinha no processo de tradução para manter a fidelidade de outras reflexões sobre o ofício, né? Traduzir, Procurando Não Trair. Em 1969, a Clarice publicou sua primeira e única tradução do espanhol, do conto História de los que Sonaram, de Jorge Luis Borges, no Jornal do Brasil, em 1973, né? O História de los Dos que Sonaram. Em 1973, na primeira tradução do francês, Lumière à Lumine, de Bella Chagall, também pela editora Nova Fronteira. No restante da vida, a Clarice publicou diversas traduções, tanto em periódicos quanto em editoras. A última tradução publicada em vida foi a do francês, né, do romance Le Bluff du Futur, de Georges Elgozy, em 1976, pela editora Arte Nova. Duas traduções, entretanto, ainda seriam publicadas postumamente do francês L'Homme al Magnétophone, de Jean-Jacques Abrahams, de 78, pela Imago Editora, e também a tradução francesa Courtain, de Agatha Christie, em 1977, pela editora Record. As editoras que a Clarice mais publicou, né, foram a Arte Nova, com um total de 11, a Nova Fronteira, né, foram 6, a Ipiranga, 4. Os anos mais prolíficos foram em 75, quando ela publicou 8 traduções, em 76, que ela publicou 4, e em 74 também ela publicou 4 traduções. Então, em 3 anos, foram 16 traduções publicadas. E isso foi um ano antes dela morrer, né, 76, nos últimos anos de vida da Clarice. Na última década de vida, em 1970, pouco depois de quando começou a escrever textos infantis, a Clarice também fez 3 traduções adaptadas direcionadas para o público infanto-juvenil, todas pela editora Abril Cultural. Foi publicado em 73 do inglês, né, As Viagens de Gulliver, né, de Jonathan Swift, A História de Tom Jones, né, um fundador do Henry Fielding, e depois, também postumamente, em 1980, do francês L'Elie Mystérieuse, de Jules Verne. Em 1970, a Clarice também publicou uma tradução baseada em O Talismã, de Walter Scott, pela E de Ouro. A Clarice também publicou contos reescritos a partir de traduções de Edgar Allan Poe, de 1974-75, que aparentemente foram escritos em um mesmo período e posteriormente reunidos em Histórias Extraordinárias de Allan Poe, pela Edioro, de data não informada. No total, a obra de Clarice Lispector recebeu mais de 200 traduções para mais de 10 idiomas, sendo mais de 179 traduções integrais de livros e 25 de contos publicados em periódicos. Seus livros mais traduzidos são principalmente romances: A Hora da Estrela, com 22 traduções, A Paixão Segundo GH, também com 22, Perto do Coração Selvagem, com 18, Laços de Família, com 16 e Uma Aprendizagem, ou Livro dos Prazeres, com 15. As traduções foram iniciadas logo depois do início da carreira literária e receberam uma boa acolhida da crítica especializada, sendo os idiomas com mais tradução o espanhol, o inglês e o francês. Em 1954, o primeiro livro da Clarice a ser traduzido foi lançado na França, né, o Perto do Coração Selvagem, tradução de Denise Teresa Montonnier, pela editora Plon. A tradução desagradou a Clarice, que enviou reclamações sobre erros ao editor, né, o Pierre de Lescure, mas acabou por preferiu fingir que a tradução nunca existiu. Em 1955 veio a primeira tradução para o espanhol, Água Viva, por Aidé Joffre, para a sul-americana. Em 61 teve a primeira tradução para o inglês, A Maçã no Escuro, para o Gregory Rabaza, para a editora da Universidade do Texas. Em 63, a Clarice teve a primeira tradução para o alemão, como a primeira de um de seus livros de contos, né, Laços de Família, por Marianne Ehr, Margareta Alberg e Arne Lundgren, né, para a Nordtest. Em 64, também para o alemão, foi traduzido A Maçã no Escuro, por Kurt Meyer-Classon, para a Classe. Em 66, duas obras da Clarice foram traduzidas para o alemão, né, Onde Estivesses de Noite, por Sarita Brand, para a Azur Kamp, e o conto A Imitação da Rosa, por Kurt Meyer-Classon, para a Classe. Em 1969, né, O Paixão Segundo GH foi traduzido para o espanhol por Juan Garcia Gayo e para Monte Ávila. Em 73, foi traduzido pela primeira vez para o tcheco, né, Perto do Coração Selvagem, pelo Filozila Pavla Limidlová, para Odeon. E também o primeiro livro de contos traduzido para o espanhol, né, O Laços de Famílias, para o Eder Joffre Barroso, para a sul-americana. Em 74, duas traduções para o espanhol, né, A Maçã no Escuro, por Juan Garcia Gayo, para a sul-americana, e o conto infantil O Mistério do Coelho Pensante, por Mário Trejo, para a De La Flor. Em 75, outras duas obras foram traduzidas para o espanhol, Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres, né, por Juan Garcia Gayo, para a sul-americana, e A Via Crucis do Corpo, por Aide Joffre Barroso, para Santiago Rueda. Em 77, né, o ano que a Clarice Lispector morreu, ela teve três obras traduzidas, né? A Paixão Segundo GH, para o inglês, por Jack H. Tomlis, para Knopf, Perto do Coração Selvagem, para espanhol, né, por Basílio Lozada, para Alfaguara, e o conto Uma Esperança, né, de Felicidade Clandestina, para o espanhol, sob o título de La Aranha, por Aide Joffre Barroso, para Corregidor. Depois da morte da Clarice, a sua obra se popularizou cada vez mais, alcançando um ápice na década de 80, com quase duas traduções por ano. E depois, praticamente, a Clarice recebeu uma nova tradução em praticamente todos os anos. Depois dessas traduções por diversos tradutores para diversas editoras, editoras específicas começaram um processo de edição criterioso das obras da Clarice, com tradução e projeto gráficos padronizados, dando um novo ápice de tradução da obra de Clarice Lispector, iniciado na década de 2000 e que ainda continua. Das novas traduções, destaca-se a série liderada por Benjamin Moser para a editora britânica Penguin Books na década de 2010, que foi iniciada com a publicação da biografia Why This World, em 2011, que tinha como intuito traduções mais fiéis que as anteriores. O objetivo da série, segundo o Moser, era que convidou outros quatro tradutores para essa tarefa, disponibilizar ao público anglófono, né, traduções mais fiéis do que as anteriores, que teriam tentado corrigir certas características da escrita da Clarice Lispector. Essa série faz parte de uma outra maior dedicada à difusão da literatura latina e foi publicada em 2014, contando com quatro traduções, né? Perto do Coração Selvagem, pela tradutora australiana Alison Entrequim, Água Viva, pelo editor Stefan Tobler, A Paixão Segundo GH, pela poeta acadêmica Idra Nouwen, Um Sopro de Vida, pelo professor universitário brasileiro Johnny Lawrence, e A Hora da Estrela, por Moser. E também encontra-se colaboração da autoria da Clarice Lispector na revista luso-brasileira Atlântico. Clarice Lispector foi uma escritora e jornalista brasileira nascida na Ucrânia. Autora de romances, contos e ensaios, é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. A obra de Clarice está repleta de cenas cotidianas simples e tramas psicológicas, reputando-se como uma das suas principais características a epifania de personagens comuns em momentos do cotidiano. Quanto às suas identidades nacional e regional, declarava-se brasileira e pernambucana. Clarice Lispector nasceu em uma família judaica russa que perdeu suas rendas com a Guerra Civil Russa e se viu obrigada a emigrar em decorrência da perseguição a judeus, à época a qual resultou em diversos extermínios em massa. A futura escritora chegou ao Brasil, ainda pequena, em 1922, com seus pais e duas irmãs. Clarice dizia não ter nenhuma ligação com a Ucrânia, abre aspas. Naquela terra eu literalmente nunca pisei, fui carregada de colo, fecha aspas. E que a sua verdadeira pátria era o Brasil. Inicialmente a família passou um breve período em Maceió até se mudar para o Recife, onde Clarice cresceu e onde aos 8 anos perdeu a mãe. Aos 14 anos de idade transferiu-se com o pai e as irmãs para o Rio de Janeiro, local em que a família se estabilizou e onde o pai viveu e morreu em 1940. Clarice Lispector estudou Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, conhecida como Universidade do Brasil, apesar de, na época, ter demonstrado mais interesse pelo meio literário, onde ela ingressou precocemente como tradutora, logo se consagrando como escritora, jornalista, filósofa, contista e ensaísta, tornando-se uma das figuras mais influentes da literatura brasileira e do modernismo, sendo considerada uma das principais influências da nova geração de escritores brasileiros. Clarice Lispector é incluída pela crítica especializada entre as principais, né? Entre os principais e as principais autores e autoras brasileiras do século XX. As principais obras de Clarice Lispector marcam cada período de sua carreira. Perto do Coração Selvagem foi o livro de estreia, publicado quando Clarice tinha 24 anos de idade. Laços de Família, A Paixão Segundo GH, A Hora da Estrela e Um Sopro de Vida são seus últimos livros publicados. Clarice Lispector faleceu em 1977, um dia antes de completar 57 anos, em decorrência de um câncer de ovário. Deixou dois filhos e uma vasta obra literária composta de romances, novelas, contos, crônicas, literatura infantil e entrevistas. E esse foi então o Amigos das Letras com Clarice Lispector. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso facebook.com/radionotonafita, no nosso Castbox, no nosso Spotify. Siga-nos no Instagram, @webradionotonafita, e também acesse nosso site www.webradionotonafita.minharadio.fm. Saudações, Amigos das Letras!
O Amigos das Letras se propõe a falar sobre os grandes nomes da literatura. Autores, livros, textos, crônicas, contos, poemas, poesias. Tudo o que for interessante, intrigante, instigante e atrativo para o ouvinte leitor, aqui na Web Rádio Nós na Fita, Amigo das Letras.
Rádio Web Nós na Fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques.
Nós na Fita, a rádio que refresca tuas ideias.